Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, este programa feito em conjunto pelo canal Q e pela TSF, e comigo estão, como de costume, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva, o Daniel Oliveira e eu próprio, José Eduardo Martins, e a novidade recente do programa é chegarmos com atraso às detenções, mas no resto isto é tudo mais ou menos o mesmo.
Não sabe, se calhar houve uma detenção até logo à noite.
É verdade, não, isso por acaso era um jogo que nós podíamos fazer, como nós gravamos à tarde, eles prendem as pessoas na quarta-feira à tarde e depois na nossa emissão na quarta-feira à noite.
Nós devíamos era começar a testar, hoje... fazer um dia diferente para ver se os despistamos.
Quem é que já te foi detido agora? Aposta, não vamos.
Isso é uma aposta arriscada.
Eu sugiro. Ah, agora já uma profecia. A família Castro. Mas isso era a terceira.
A família Castro.
Era a terceira parte e era provocatória.
A família Celjesco já foi, falta a família Castro. Não, mas então vamos lá a isto. Nós na terceira parte vamos falar de um tema internacional e, como calculam, depois do que começou no dia 11 de julho em Santo António de Los Baños, em Cuba, perto de Havana. Enquanto houve internet, claro, porque dois dias depois de cortada a internet, nós neste momento não sabemos muito bem o que se passa em Cuba, mas o que se passa tem uma dimensão numa das últimas ditaduras que se reclamam comunistas do mundo, que não podia obviamente escapar à nossa análise, e muito menos à do Daniel Oliveira de Percy. E depois...
Estou
a brincar.
Nunca fui apoiado, não sou apoiado.
Já foste a Cuba. Dionísio Castro, Domingos Castro.
Daqui,
a família Castro.
A família Castro.
A família Castro.
Estava a falar do destino da família Castro.
Na segunda parte, isto para ver se não gastamos a primeira toda na chalaça. Na segunda parte, vamos à nossa detenção atrasada, a detenção de Luís Filipe Vieira e o efeito que teve para já na nomeação de um banqueiro com um longo currículo para presidente de um banco que há imensas pessoas, tirando eu, claro, que sabem para que serve, que é o Banco de Fomento. Mas agora, na primeira parte, vamos ao estado atual da pandemia. As notícias de hoje já saíram. E dão, no fundo, indicação de que nós estamos numa corrida entre a vacinação e a doença para tentar ter níveis normais e suportáveis de convivência com uma doença que já percebemos que nas suas muitas variantes, nas variantes novas que surgem, nas dúvidas novas que surgem sobre a efetividade da vacina, começa a ser uma realidade com a qual vamos ter que continuar a lidar. De uma forma ou de outra, vamos ter que continuar a lidar. E em função disso, nós temos tido, Pedro Delgado Alves, eu ia começar por ti.
Não, começas por mim.
Ah, começa por
mim.
Não é porque mandas, é porque decidimos.
É porque já tinhas decidido antes.
Tens toda a razão. Guardamos.
Para que não fiquem a pensar que estou aqui a dar ordens.
Parecia mesmo, Isto por acaso, o irmão Castro disse bem que é ele que começa.
Estava a querer ficar eu mal visto. Em vez de ser ele que está a xexé, sou eu que sou autoritário.
Então, irmão Oliveira, diz-me uma coisa. Começando por estas... Eu gostava de falar contigo de duas coisas. Em primeiro lugar, da maneira como as medidas têm sido tomadas e da eficácia destas medidas, porque nós agora entramos num modelo em que as medidas, algumas resistem 15 dias, outras nem por isso, mas que o Conselho de Ministros reúne à quinta-feira, a meio da quinta-feira a Ministra da Presidência... Que ideia das pessoas que vai...
Tem um talento comunicacional tal que consegue que aquilo durante um bocado pareça normal.
Parece normal um bocadinho. E até parece uma coisa extraordinária, que é corajoso e inteligente. E eu não estou a dizer isto com cinismo. Até é corajoso e inteligente uma ministra ter a inteligência suficiente para falar durante um bocado de uma coisa que não está escrita e depois quando vamos a ver escrita não é bem aquilo que ela tinha dito e depois ficamos todos à espera do Diário da República ser publicado na sexta-feira às tantas da noite, pois ninguém percebe as medidas no fim de semana, pois ninguém as aplica, pois na semana a seguir são outras. Bom, e isto basicamente já fez com que eu acho que 9/10 das pessoas têm a ideia que se tenta incutir uma sensação de medo, mas já não percebem quais são as medidas e estão-se, em geral, borrifando para o seu cumprimento.
Eu próprio não sei se estou a cumprir neste momento.
Eu também já não sei várias. Eu no fim de semana estava quase a clamar por uma app que não fosse o Stay Away Covid, que já percebemos para que é que serviu, mas uma app para eu dizer, olha, eu estou em Setúbal, não posso ir em Alcácer. Espera, mas se estiver em Alcácer posso ir a Setúbal, que era uma das regras da outra semana de lá. E, portanto, a minha pergunta é, a primeira é, se tu não achas que atingimos aqui uma fase de um desnorte que pode tornar o verão mais complicado porque as pessoas deixam pura e simplesmente de ligar. E a outra é se te sentes confortável com este uso massificado do certificado digital. Eu não quero fazer aqui o tema da vacinação obrigatória que os franceses começaram, mas este tema não é um tema pequeno de direitos fundamentais. E não por acaso, não havendo um único anti-vaxxer em Portugal, aqui nesta mesa, desculpem, que, desculpem, era nesta mesa.
Não houvesse um em Portugal, muitas pessoas.
Até podia. O meu ponto é que,
podia.
Como o Pedro também ajudará a explicar, não é por acaso que nenhuma vacina é obrigatória em Portugal.
É, não é preciso.
Que aliás é uma boa razão para não ser obrigatório.
Com certeza,
mas é uma regra geral.
É uma regra de ouro.
Eu acho que nós hoje não temos tempo para isso, mas não é só por isso.
Eu proponho,
para manter o nosso padrão, temos um tema internacional, uma detenção e a pandemia, guardamos para a próxima.
Eu proponho que o debate sobre a obrigatoriedade de vacinação a gente possa deixar, e mesmo proponho mesmo que a gente possa deixar, se der para o próximo programa, porque acho que é um debate. Sim. É um debate interessante, mas é um debate que ocupa uma parte inteira, porque levanta várias questões complicadas.
Fica já combinado. Esta semana tivemos posições contraditórias da Ordem dos Médicos e de um sindicato dos médicos, por exemplo. Mesmo num tema setorial, que é a vacinação de profissionais de uma determinada área, temos dentro do mesmo setor duas posições diametralmente opostas.
Se bem que para mim esse debate não é complicado. Esse é simples. Para mim é evidente que é obrigatório. Para pessoal de saúde, como é obrigatório estar nas obras com capacete. Mas eu não vou fazer esse debate agora. Somos o país que mais vacina.
Não foi um paralelo espetacular.
Mas para mim é um paralelo bastante. É um paralelo evidente. Outra coisa é a obrigatoriedade geral, que é um debate muito mais complicado.
É mais o colete refletor.
Ou isso, o que seja.
Ou seja, porque é a projeção para terceiros, não tanto o capacete à partida, é mais individual também.
Não, também é a proteção do próprio.
É as duas, mas...
Também é a proteção do próprio que tem efeitos.
Já estamos no próximo programa.
Exatamente.
Estou
a tentar arrancar.
Arranca! Então, neste momento já sabemos o que é que foi
dito. Desculpa lá, tu falas para um, falas para o outro, respondes ao Pedro e a culpa é minha. Deixa lá o senhor. Sabes que as pessoas, a partir de uma certa idade, têm dificuldade em adiar ideias.
Tens duas, não tens? Tens duas vacinas. Isto agora é assim que se mete a idade.
Faltam 11 minutos.
O país.
Só para dizer isto.
Ainda não dissemos rigorosamente nada.
Não dissemos nada. Somos o país que mais vacina por dia. Ainda acho que ainda somos. Pelo menos no final da semana passada éramos, acho que continuamos.
Nesta quinzena,
o aumento de casos só não tem resultados trágicos do ponto de vista de óbitos por causa da vacinação. Mas, mesmo com o aumento de internados, não há paralelo. Quando tínhamos este número de casos e os internados que havia na altura, também é graças à vacinação. E nós sabemos que avançar, que a segunda dose é que faz toda a diferença. Portanto, avançar depressa, como estamos a fazer na vacinação, para mim é a resposta essencial neste momento à pandemia. Ao mesmo tempo, nós somos o país com medidas mais restritivas da União Europeia e o 20º do mundo. Sendo que tivemos quase sempre entre os países mais restritivos. Eu tentei ver, é muito difícil ver o gráfico.
Os momentos são dispares, por um lado.
São, mas em geral, se olharmos para a linha geral, estivemos em geral com momentos muito excepcionais no grupo dos mais restritivos no mundo.
Aliás, prorrogámos a utilização da máscara até final de setembro, no quadro em que todos estavam a deixar de tê-la por precaução.
Deste ponto de vista, a minha conclusão neste momento é que nós estamos a fazer um bom trabalho na vacinação, mas... O governo, como tu disseste, perdeu o norte no que toca às medidas, não sabe o que é que há de fazer, e o que nós temos neste momento é havia medidas simples, relativamente simples e claras, com critérios claros. Quando, desde que veio a matriz, nós sabíamos, estes são os critérios, as medidas são estas. Depois, sobre a matriz e sobre esses critérios foram-se pondo medidas e alívios, até se construir um monstro burocrático incompreensível. Um país dividido em bantustões sanitários, onde tu não sabes que regra... Uma das coisas que nós sabemos em qualquer comunicação de crise, sabemos isto.
Simplicidade.
É, simplicidade. E, portanto, o meu ponto de vista é, que se deve simplificar, portanto, as regras devem ser, nesta fase... No que for possível, pelo menos, nacionais, iguais para todos, poucas. Se, por exemplo, as autoridades estivessem a controlar de facto na rua, porque eu não tenho nenhum problema que se defira, na rua toda a gente tem que andar de máscara.
Mas isto está em vigor?
Não, não, e que a polícia ande mesmo a autuar as pessoas que não andam de máscara. Não tenho nenhum problema com isso. Fique claro para toda a gente que na rua tem que se andar de máscara. Em todo lado, aliás, onde estão pessoas que não são do teu agregado familiar, tens que estar de máscara, a não ser que estejas sentado a fazer coisas.
Nem é um local mais crítico de contágios a mera atravessamento
da rua. Não interessa.
Os transportes públicos, sim.
Não interessa, não interessa. É para andar de máscara sempre. Isso é a coisa mais simples que uma pessoa pode ter. Eu saio de casa, ponho máscara. Pronto. Isto é compreensível por toda a gente.
Mas tu dizes
que não, nos transportes públicos não. Mas não, nos transportes públicos, se tiverem pouca gente, não. Eu estou a falar de uma coisa que se chama eficácia de comunicação, que é simplificar as medidas. Depois, do ponto de vista da vacinação, eu sei que isto é polémico e difícil, a vacinação devia ser diferencialmente intensificada. Ou seja, onde há mais casos, onde há mais gente, deve ser, provavelmente, deve-se intensificar aí mais a vacinação, acelerar mais aí e acelerar menos. Eu sei que isto é muito difícil depois do ponto de vista das reações públicas, mas aqui estou a falar mesmo de eficácia, porque eu acho que a vacinação é a resposta.
Imagina ao contrário, tens um sítio onde tu decides atacar em força e há outro lado que sobe. Vai dizer aqui só subiu porque atacaram em força.
Com certeza, mas é...
Isso eu acho mais... Na mesma lógica,
como tu sabes, tem a ver com...
igual para todos e simples,
não,
como
mas é
tu
não,
dizes,
eu acho que não deve usar a mesma lógica por uma razão. Porque
isto é uma logística tão pesada, tão pesada.
Tá bem, eu estou a falar.
Tens
neste momento um aumento na região norte. Já percebeste? Vai ser o próximo sítio. Podes intensificar a vacinação mais lá. Não tem nada especialmente logístico. Deixa eu terminar e depois falo. Okay. Senão fica a falar para a parte inteira. Depois, dizer só que esta parte dos certificados e dos testes. Nós percebemos o absurdo quando vamos a um restaurante à quinta-feira e não temos que mostrar certificado e à sexta-feira temos que mostrar certificado. Percebe-se o absurdo burocrático que chegamos. Sobre os certificados, a minha posição é esta. Não tenho nada contra a generalização dos certificados, ou pelo menos acho isso discutível, mas a minha posição tendencialmente aceita essa possibilidade quando a vacina estiver disponível para todos. Antes disso, para mim, é inaceitável. Se tu, para além desta confusão, juntas uma ideia de injustiça, que é, há um grupo que não se pode vacinar, mas também não pode, porque não está vacinado, não pode fazer um determinado tipo de coisas, e os testes gratuitos generalizados não vão existir, é muito difícil, é que estás a criar o caldo para a desobediência geral, sobretudo dos mais jovens, que é, naturalmente, são aqueles que agora no verão são a maior preocupação, porque naturalmente, ainda bem, porque é sinal que estão vivos, querem fazer coisas, querem sair, e tu vais dizer, vocês não podem, mas também não se podem vacinar. Não podes ter uma regra destas. Portanto, só podes ter esta regra, podemos discuti-la quando toda a gente se puder vacinar.
Pedro, eu ia passar para ti, mas uma das coisas de que o Daniel falou é uma das coisas que está há muito tempo prometida e cada vez que damos um passo novo encontramos mais um engarrafamento, que são os testes.
Então, mas quanto a estes vários tópicos?
Gostava que nos dissesses qualquer coisa sobre isso, de que é que serve uma medida que é virtualmente, mesmo inexecutível. As farmácias já vieram dizer que não têm condições de dar resposta ao que é sugerido pelo Governo, mas sobretudo há uma coisa que o Daniel diz que me preocupa, que independentemente da justiça de o certificado digital não servir para distinguir, vem o verão e quando é que... Eu acho que vai haver um momento, quer dizer, não sei se queres refletir sobre isso ou não, mas o que me tem a mim ocorrido mais, obviamente sem ser negacionista, é que vai haver um momento em que o Covid tem que ser uma doença dentro das doenças que nós temos na sociedade.
E o caminho é esse, ou seja, a Covid deixará de ser pandemia para passar a ser endémica. Ou seja, é uma matéria que entrará no dia-a-dia, mas porque é uma doença controlável quanto aos seus impactos, ainda que nós ainda saibamos pouco quanto aos efeitos de longo prazo.
Mas há outras doenças
que também os têm, com certeza. Mas, de qualquer maneira, o caminho, o objetivo passa por aí, a vacinação é esse o caminho. Eu, pegando em algumas coisas que o Daniel dizia, vejamos, há um problema, evidentemente, com as medidas como as percepcionamos. O objetivo delas não é, de forma, ou melhor,
O objetivo de longo prazo pode ser, mas eu acho que há consciência que elas não vão ter como produzir-se e apresentar um sistema coerente, perfeito, de um dia para o outro, literalmente, de um dia para o outro. A introdução do certificado ou do teste, o que seja, a finalidade é permitir que, ao invés de fechar determinados estabelecimentos, que já vimos que, em muitos casos, no passado, foi a medida de contenção, é dar o balão de oxigênio para que eles continuem a funcionar, naqueles horários que provavelmente seriam objeto de restrição, através da introdução da apresentação do comprovativo, ou da vacina, ou da vacina, ou da cura, ou do teste. Que lá está, isto não se operacionaliza de um dia para o outro, e manifestamente há muita contradição e muitos elementos que não estão longe de ser perfeitos, porque isto não se está a desenhar uma coisa para ser implementada aqui a 2 ou 3 meses e uma coisa com tempo. Há aqui uma ideia de ganhar tempo para que a campanha de vacinação vá fazendo o seu curso, procurando ao máximo minimizar locais de contágios potenciais. Parece absurdo, eu à quinta-feira não preciso do teste, mas ao fim de semana já não preciso.
Parece.
Não é isso, parece. Qual é a razão de ser disto? É que a exigência do fim de semana é naquele horário que a alternativa seria ter o estabelecimento encerrado.
É,
e, portanto, a resposta... Não é burocrática. Não é burocrática. Vejamos, o resultado e o desfecho pode ser percepcionado como burocrático, mas qual é o objetivo? É, neste momento...
Multiplicar em que focos não, de contágio à porta das farmácias, fazer filas...
Deixa-me qual é o objetivo? É, precisamente, não matar a parte da economia que já estava a ter alguma retoma e que está mesmo nos limites da capacidade de sustentar, sendo que o risco de fazer uma fila à porta de uma farmácia ao ar livre é diferente do risco de ter uma refeição dentro de um estabelecimento de restauração, onde as pessoas estão a ingerir alimentos, apesar de tudo. E nada disto é perfeito, no sentido de não vai travar todo o caminho de progressão da doença, mas conseguir minimizá-lo, cada menor contágio que ocorre, é um, digamos, é um aumento do bolo de medidas que, em grande medida, e a mais importante de todas é, sem dúvida, a vacinação, contribui para sairmos o mais rapidamente possível deste cenário. E sair mais rapidamente, entenda-se, não é evitar que haja, como hoje, 4 mil casos. É evitar que os 4 mil casos...
Evitar que os 4 mil casos... E isto não é indiferente ao Estado?
Vários...
Determinar qualquer coisa que, simplesmente, não é cumprível, não é cumprida...
Mas a alternativa para muitos... Mas repara que tu estás a fazer um exercício na base do que seria ótimo...
Estás a fazer um exercício
na base do que seria o ótimo na medida aplicada de tábua rasa, mas na realidade aqueles que o conseguiram fazer e implementar tiveram a oportunidade de estar abertos, algo que não teriam se a medida tivesse sido a medida cega, que no passado se mostrou eficaz, gostemos ou não delas, que é encerrar a partir de determinadas horas. E, portanto, obviamente que há um processo de adaptação. O primeiro fim de semana seguramente seria o pior de todos. Nem estou a dizer que isto é espetacular para manter a longo prazo longe disso, porque não esquecemos também já outra coisa. A certificação que tu apresentas não é só o teste. E é no teste que tens um problema, porque é aí que há incapacidade de resposta ainda da parte do setor. Porque obviamente não há testes que cheguem em quantidade suficientemente rápidos. Mas também o certificado é emitido a quem já tem as duas tomas de vacina mais de 15 dias e o certificado é emitido também a quem já teve a demonstração de que teve infectado com a Covid e conseguiu superar. Portanto, volto a dizer, nada disto é perfeito e aquilo que o Daniel sublinhava como problemático, que é não ser acessível a todos, mesmo as faixas etárias dos jovens, já estão abertas as autovacinações para esse grupo etário e que até os dados de ontem ou anteontem, agora não tenho presentes, mostram que também a subida é muito significativa de primeiras tomas na segunda faixa etária e, portanto, também os dados, felizmente, são positivos. É, de facto, complicado, mas as ferramentas para não matar a economia também não são muitas.
Francisco, passo para ti. Enquanto nós não temos a vacina de cor, e como sabemos todos, em cor uma dose chega para 3, à vontade, enquanto não temos a vacina de cor e enquanto não temos as pessoas vacinadas, diz o Pedro sobre a gestão da pandemia, como qualquer um de nós poderia dizer sobre a vida em geral, que nada é perfeito. O teu comentário nos 5 minutos que nos faltam no programa... Tirando o Daniel.
Não, da minha vida, não só eu.
E há um elemento também da complexidade e simplicidade. O Daniel, vosso campo tem razão, é preferível comunicar de forma simples. Mas a complexidade do tema, a sobressimplificação, também é geradora de injustiças ao contrário. Porque é que um município que não tem, de facto, incidência rigorosamente nenhuma, há de ter as mesmas medidas daqueles em que, efetivamente, os casos estão a aumentar brutalmente. É mais difícil de gerir e de comunicar? Mas essa iniquidade relativa que geraria a quem está bem ter que ficar sujeito às mesmas medidas dos outros, também é um fator que não pode deixar de ser ponderado.
É aquela história, se eu estiver em Setúbal, que está horrível, não posso sair para ir almoçar a Alcácer, mas se eu estiver a Alcácer, posso ir almoçar a Setúbal. Francisco, 5 minutos que sobram.
Acho que nem preciso tanto. A questão é complexa, mas a minha mensagem vai ser simples.
Isto é o político que falta. O político que faltava.
É só da demagogia,
não é? Soltaste o Black Soldier. Soltaste o Dr. Ventura Cantinho.
Não. sei, isso normalmente é o Bloco de Esquerda que faz essas coisas. Sobre-simplifica questões complexas.
Ele é reagir a ver como é que
acontece. Na altura que eras tu o ministro da propaganda deles, era, mais, era melhor do que agora. Era melhor do que agora.
A terceira parte vai ser um espetáculo.
Vamos rápido para ela. Vamos rápido para ela.
Eu vou deixar dois minutos para o Daniel. Comigo não tem hipótese.
O problema é que o problema não é um problema só de comunicação. É um problema de nós não sequer, nem sequer percebemos qual é que é o objetivo das medidas. Nós percebemos o objetivo das medidas no ano passado, quando o objetivo era achatar a curva.
É o mesmo?
A questão, não, desculpa, sim, mas as pessoas, nós percebemos porque é que tínhamos que achatar a curva.
Pela mesma razão, agora
tu não podes ter, ao mesmo tempo, a dizer que a vacina é ótima, e de facto até é porque está a resolver o principal problema, que é a mortalidade e a doença grave, e depois teres o mesmo tipo de medidas que tinhas no ano passado. Basicamente é esse o problema.
É explicável numa palavra e não tomou muito tempo. Depois, que é um volume acumulado. Porque quando tens 1% de internados, mas o volume global é 40 mil em vez de ser 5 mil, obviamente há um momento em que chegas à ruptura do SNS. Tu até podes continuar a conviver com o aumento dos casos e vais ter muito menos internados. O problema é que se o número absoluto é de tal forma maior que ultrapassa a tua linha de capacidade do SNS, por muito que seja uma percentagem bastante menor do número de infectados, é um problema para o SNS.
Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é que aquilo que determina a racionalidade das medidas e a compreensão por parte das pessoas da racionalidade das medidas é a sua eficácia. E o que nós temos há demasiado tempo por parte deste governo é a implementação de medidas que não só não são eficazes, como se sabe à partida que não vão ser eficazes. O caso da cerca sanitária em Lisboa é um caso paradigmático. É um caso paradigmático. Já se sabia que era uma cerca de 2 milhões e tal de pessoas, não é? 2 milhões e meio de pessoas da área metropolitana de Lisboa, só ao fim de semana. Ao fim de semana não era controlada, nos outros dias as pessoas entravam e saíam, não resolveu problema nenhum, e eu vou dizer qual é que é, na minha forma de ver, qual é que é o grande objetivo destas medidas. O governo acha que elas não vão ter efeito nenhum, a não ser este, sinalizar um perigo, dizer às pessoas que isto ainda não terminou, e esperar que algumas pessoas, por medo, porque a ética do medo em Portugal é sempre muito mais forte do que a ética da responsabilidade, da liberdade, e o governo sabe disso, achar que a coisa pode ser mais ou menos controlada ou não ficar tão incontrolada como poderia estar, porque algumas pessoas, por medo, por relutância, por não se estarem para se chatear, queriam fazer uma viagem, queriam para o Algarve ou para onde quer que seja, mas têm que fazer não sei quantos testes e os testes não existem, vão deixar de fazer. E portanto é isso que é o grande objetivo deste governo. Quando nós já devíamos estar há muito tempo, em vez de estar só a confiar na lógica de confinamento e desconfinamento, que é essa a única coisa que nós sabemos, fechar e abrir, é a única coisa que nós aprendemos a fazer, já devíamos estar há muito mais tempo, mas para finalizar, já devíamos estar há muito tempo com a política do governo mais concentrada do que está na explicação e no incentivo da mudança de comportamentos para podermos abrir com responsabilidade e sem ser com esta mensagem completamente contraditória. Ou estas mensagens completamente contraditórias.
Muito obrigado por terem estado aí. O intervalo, como sabem, é curtíssimo. Voltamos já para a segunda parte, onde vamos falar do, esperamos, pedido da semana passada.
A opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das 9, a opinião de Miguel Poiares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A opinião, todos os dias, na TSF.
Ora, bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação. E a semana passada estávamos... Eu não estava... Estavam eles os três aqui a gravar o programa da semana passada.
Nós não nos vemos há um mês, pá. Nós estamos há um mês que nós ou então não estás todo.
Tem corrido tão bem.
Está lá, não, tem bem.
Foi um mês ótimo.
Aliás, alguma coisa quererá dizer. Quando nos juntamos ao fim deste tempo todo, uma instituição de utilidade pública centenária, como o Sport Lisboa-Benfica, foi atacada.
Então temos que nos juntar mais vezes.
Estou a brincar. Bom, é uma espécie de totobola de segunda-feira, não é? Luís Filipe Vieira, depois de uma prestação em que quase se autoincriminou com aquela soberba própria dos que têm muito pouca consciência da ilicitude na Comissão Parlamentar de Inquérito, não precisou, como João Berardo, de uma queixa-crime da administração da Caixa Geral de Depósitos para acabar com Santos Ferreira, Berardo e todos os outros constituídos arguídos.
Já agora, outro arguído cuja participação em Comissão Parlamentar de Inquérito também não se mediu por diapasão muito diferente ao nível...
Isso é verdade.
Quer da autoincriminação,
mas
quer da soberba.
Mas, apesar de tudo, os processos são muito diferentes. São diferentes, porque este é de uma iniciativa de investigação do Ministério Público, o outro... tem que ver com uma queixa-crime apresentada pela própria Caixa Geral de Depósitos contra os seus anteriores titulares, o que é uma coisa, apesar de tudo, notável, corajosa e assinalável. Aqui, neste caso, há duas dimensões. Há uma dimensão, que é uma dimensão própria do Benfica e que lá terá a sua resposta, que é o que é que foi a violação dos estatutos do Benfica e o que é que foi o prejuízo do Benfica. E depois há outra dimensão, que tem que ver com uma coisa que nós já tínhamos visto na Comissão Parlamentar, que tem que ver com o estatuto de Luís Filipe Vieira como grande devedor do novo banco, coisa que obviamente já todos conhecíamos quando Medina e António Costa, não sei se queres comentar também essa parte ou a reação de Fernando Medina, quando Medina e António Costa fizeram parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, mais uma vez num desses fenómenos de atração quase de imã que o futebol tem sobre a política, mas a principal consequência política acabou por ser para a bazuca. A bazuca, dizem algumas pessoas que não me conseguem explicar porquê, não se basta com entidades gestoras do programa, precisa de um banco de fomento, eu imaginaria até o banco de fomento mais preciso para aquelas coisas em que a comparticipação dos fundos estruturais não é 100%, mas deixemos isso de lado. Havia um nomeado pelo governo para ser gestor do Banco de Fomento, Vítor Fernandes, que era uma pessoa que tinha feito parte da administração de Armando Vara, Francisco Bandeira, Santos Ferreira no BCP, que depois foi com Santos Ferreira para o BCP, que esteve no novo banco e que agora foi alvo de buscas por ser alegadamente suspeito de ter uma relação, não foi constituído arguído, mas por ter uma relação próxima com um desses grandes devedores do novo banco, que é Vítor Fernandes. O governo decidiu suspender a nomeação. Achas que fez bem?
Aliás, hoje deu a entender que fez mais do que suspender, deu mesmo a nota de que aquilo que o setor bancário precisa é de, enfim, ausência de suspensões e de, enfim, de contágio, se quisermos, e portanto acho que fez bem. Aliás, até todo este, isto no fundo volta a obrigar a que as entidades públicas reflitam sobre como fazem ou não fazem determinadas ações que são indispensáveis nas democracias. Não é só haver processos de scouting das pessoas que vão desempenhar funções que sejam adequados, ou seja, a identificação dos perfis para desempenhar funções em determinados locais, implica também que o vetting, ou seja, o processo de verificação dos perfis das pessoas objeto do scouting, selecionadas no fim, são bastante rigorosos e bastante
detalhados. Se não for, tem que fazer um
spedding.
É o spedding.
São as duas melhores que... headhunting é mais chato. Portanto, o scouting não é pior. Mas, no fundo, a prospeção ou a identificação do candidato. Ai, pronto, Daniel Oliveira, sempre aqui é o homem do AIS, o AIS portátil. Pronto, o processo de seleção de candidatos e o processo de verificação de cumprimento de requisitos de idoneidade. Achas isto melhor ou vetting?
Demora mais tempo,
mas pronto. A que já agora, e permitam-me aditar isto, não seria também mal alargar estas reflexões todas a um domínio em que, agora veio o momento em que eu não colho popularidade necessariamente em lado nenhum, mas em que se calhar os princípios do concurso público deviam ser abrangentes para toda a administração pública, para todos os cargos dirigentes, eventualmente com uma distinção. Acho que é possível, e acho que todos reconhecem com bom senso, que algumas funções dirigentes em determinados organismos do Estado, quando tem uma composição colegial, que ainda se assuma que, por exemplo, o membro do governo possa indicar, com uma lógica de confiança política, ainda um dos membros dessa direção, ainda pode ser tolerável e aceitável. Agora, ademais, era fundamental, de facto, cada vez mais recorrer aos princípios, aos bons princípios da contratação pública, no sentido de, e não é aquela contratação pública um bocadinho a fingir, inventado no governo anterior, e que o atual tem mantido, que é, dê cá uma lista de 3 e a gente depois logo vê. Que também não é particularmente...
Tens dito isso lá no teu partido?
Não, o meu concurso de popularidade não é necessariamente este, mas obviamente são elementos a ter em conta, até quando esta matéria...
Tu deixaste para os outros dois que já sabem que não vão, mas pronto.
Pois claro, mas vejamos. Mas há cá...
Tu és capaz, tu és capaz de dizer que a doutora Ana Paula Vitorino não ganhou legitimamente aquele lugarzinho.
Mas repara, isto seria uma defesa para situações dessas em que pessoas têm manifestamente o cumprimento dos requisitos objetivos do concurso, indo a concurso seria uma coisa à prova de bala. A União Europeia fala, é verdade que há modelos tipo os americanos, vou usar outra palavra em inglês, alerta, os modelos de spoils, sai tudo e entra tudo, tem suas virtualidades, mas normalmente tem piores resultados.
Temos
que nos recentrar. Quanto à tua pergunta já respondi, e claro que fez, e obviamente era inevitável.
Eu quero passar
queria só dar uma nota, pronto, não quero entrar por aí além nestas temáticas, mas enfim, o nosso programa não se especializou no comentário clubístico ou futebolístico ou o que seja, mas associado a isto tudo, provavelmente regressaremos a este tema, mas o impacto que uma coisa destas tem na estrutura dirigente de uma coletividade centenária, como tu descreviste há bocadinho, que é o Sport Lisboa e Benfica. Esta ideia de que há uma autossuspensão de funções que resolve, ou a ideia de que agora, dentro do próprio corpo, que ou nada viu ou nada pôde fazer, se continua tranquilamente como se não fosse nada, eu acho que também as notícias dos outros dias que se seguiram à detenção já têm revelado que mesmo os atuais titulares transitórios dos órgãos sociais do Benfica perceberam que têm que ser órgãos sociais transitórios e têm que realizar eleições, porque de facto está muito mais em jogo do que apenas um percalço no percurso, até sabendo o que se vai sabendo, só para acabar, que o que estava aqui em causa era até transação de compra e venda de ações da própria SAD num contexto de total opacidade em relação ao principal interessado que é o próprio clube. Isto, elementos que foram confirmados hoje em comunicado à CMVM.
Continuando nesta dimensão do descaramenting, queres aproveitar, diz o que quiseres, nós temos pouco tempo, mas queres aproveitar por comentar o ato de contrição de Fernando Medina que o Pedro não comentou?
Foi isso, quer dizer, eu acho que isso comenta-se a si mesmo, é um ato que se comenta a si próprio, ou seja, Fernando Medina e António Costa não podem dizer que não sabiam
o que estava... Era um dos grandes defensores do novo banco.
Não, quer dizer, aquilo que já se sabia sobre a polémica, mas quer dizer, mas também devo dizer uma coisa. Para mim, o problema aí está até antes disso. Até, quer dizer, não podia não haver nenhum problema quanto a isso. Eu entendo que...
Quem pensava que um primeiro-ministro faça parte de uma comissão de honra?
De um clube, e mesmo o presidente da Câmara, tendo em conta que é um clube que... Enfim, há outros clubes, e os clubes têm interesses nos municípios. Portanto, manter uma imagem de independência e autonomia relativamente a entidades que vão precisar, que têm relações necessariamente, relações especiais com a Câmara, e ao mesmo tempo têm que ser relações especiais, transparentes e de... tratamento igual entre com as outras congéneres e, no caso do desporto, concorrentes, eu acho que é importante. E, portanto, eu acho que, enfim, é o único comentário que eu tenho quanto a isso. Quanto ao resto, nesta coisa do Vítor Fernandes, eu acho que é um tema que mostra os limites da presunção da inocência. É verdade que há aqui um risco. Se nós...
Atenção, a presunção de inocência tem determinados fins e um escopo muito claro.
Eu estava a falar dos limites,
Estou a concordar contigo.
As pessoas dizem, não foi acusado de nada, nem sequer é arguído, etc, etc. Pois não, nem sequer é suspeito. Não sei, publicamente não é. Não é suspeito, não é arguído e, portanto... Há aqui um caso em que a presunção da inocência até deveria, em princípio, funcionar de forma mais intensa do que nos outros casos. Nos casos das outras pessoas estão, de facto, envolvidas, segundo o que se sabe. Mas lá está, há os limites da presunção de inocência. Em primeiro lugar, há os limites do discurso e do debate público. Nós não estamos obrigados às regras processuais. Depois, mesmo dentro das regras processuais, há regras que são para os arguidos.
não são para as outras pessoas. E depois, há outros valores que são contraditórios com este. Os valores que estão por trás da nomeação de uma pessoa para estar à frente de um banco, que são as regras da avaliação da idoneidade, por exemplo, são regras que não se coadunam com as regras férreas tal, da presunção de inocência, tal como elas são tidas e achadas no processo.
Como sabemos, em algumas decisões que já aconteceram do Banco de Portugal, por exemplo.
Porque a avaliação de idoneidade não é uma avaliação subjetiva, não é aquilo que a pessoa que tem que fazer essa avaliação, o Banco de Portugal, membros do governo, as pessoas que nomeiam, ou qualquer outra pessoa que nomeie uma pessoa para um banco, não é em primeiro lugar, só uma avaliação subjetiva daquilo que lhe parece, não é só uma avaliação subjetiva com base em dados objetivos, se esta pessoa passou por aqui, teve ou não teve aqui problemas, etc. É uma avaliação sobre aquilo que o público em geral pode esperar ou não daquela pessoa. E qual é que é a imagem, se há algum elemento que pode ser uma areia na engrenagem, em termos de visibilidade pública, que aquela pessoa, pode haver algum problema com aquela pessoa. E neste momento, gostes ou não disso, seja ou não justo para a pessoa em causa, era no fim da linha. A verdade é que neste momento seria absolutamente injusto, imprudente e quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém que, havendo notícias ou suspeitas, podem não ser suspeitas no processo, mas pelo visto há notícia de que no processo há suspeitas. Sim. De que a pessoa está envolvida num processo que tem a visibilidade pública que tem e a polémica que gera, era o que mais faltava, que essa pessoa que se pudesse dizer, bem, vamos nomear e depois logo se vê o que é que resulta do processo. Não pode ser, porque as regras de idoneidade para a nomeação de um administrador de um banco são regras que têm que exigem cuidados redobrados. E é por isso que, para finalizar, a suspensão sempre me pareceu uma coisa
pífia.
E porquê? Porque a suspensão foi justificada com base no quê? Bem, vamos perguntar ao Ministério Público o que é que lá há. E o que é que o Ministério Público vai dizer?
Nada, porque o processo...
Vai dizer, pois já não há nada, pode haver, não sabemos. Portanto, a coisa ficaria num limbo, não pode ser. E, portanto, mais vale cortar mal pela raiz e substituir a pessoa.
Daniel, passando para ti, este assunto que estamos aqui a discutir, no fundo, discute-se porque entra pela primeira vez num tema que é muito nhanhanhã, muito falado a propósito do novo banco, mas que não tinha tido ainda um caso concreto. Que é o primeiro caso concreto em que pode haver suspeita materializada numa recompra de um devedor de um crédito que foi parar ao novo banco. Isso é uma dimensão nova, não é uma dimensão nova...
Não sei se percebi a tua pergunta, desculpa.
A minha pergunta é esta. No fundo, nós estamos... Até aqui, houve muitas acusações de má gestão ao novo banco.
Sim.
A maior parte delas disparatadas. Que é a ideia de dizer que os non-performing loans, agora parecia eu, o scouter, mas que os ativos que basicamente foram perdendo garantias ou foram perdendo valor, foram vendidas ao desbarato. E boa parte delas não foram. Foram vendidas, como qualquer pessoa que sabe disto, foram vendidas ao preço que podem ter no mercado hoje, face à desvalorização que sofreram. Mas, pela primeira vez, nós temos aqui a ideia de que aquilo que se queria evitar, conhecendo os beneficiários efetivos de todas as transações, é que houve uma triangulação que não foi suficientemente vigiada e fez com que um devedor voltasse a adquirir o seu património por um valor muito mais baixo.
Ou seja,
este é o primeiro processo na Justiça, primeira vez em que está em causa a gestão do novo banco.
Eu não concordo contigo, acho que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem sequer é a décima. Acho que há uma diferença, é que este, provavelmente por ser mais simples, é mais fácil de provar. Acho que é só essa a única diferença. Porque para mim é evidente que nunca houve a intenção de cobrar, de recuperar os créditos, para mim isso é evidente, desta administração do novo banco, nunca houve essa intenção. A intenção é retirar, a partir do momento que há garantias, e buscar o dinheiro todo das garantias e não ter mais trabalho do que aquilo que o próprio Estado dirigiu ao novo banco que devia ter para cobrar o que devia cobrar.
Acho que, aliás, o negócio...
Eu não tenho tempo para isso.
Desculpa, eu tenho muito pouco tempo e quero falar de Vítor Fernandes. Portanto, acho que a única diferença é o ser mais fácil de provar. Acho que o retrato geral, pelo menos do ponto de vista político, para mim está claro, e era evidente mesmo antes. Era evidente uma razão. O negócio foi feito de maneira em que não havia qualquer incentivo Não havia qualquer incentivo para que fosse diferente. Sobre o Vítor Fernandes, eu vou tentar então ser muito curto, só tenho um minuto, dizer que há um receio em relação ao dinheiro, como vai ser gasto o dinheiro da bazuca. Eu acho que o receio é até infundado, porque os dinheiros europeus são os mais controlados de todos.
Bastante controlados,
sabe? Mas há uma tentação também para ver se esse receio de construir labirintos de controlos e contracontrolos e não sei o quê, que depois criam o maior problema que nós temos em relação aos dinheiros europeus, que é não conseguir executá-los. Mas há, o Estado tem que ter dar uma coisa em troca, que é pôr em lugares-chave pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Eu não preciso, na realidade, nada deste processo. Vítor Fernandes esteve na Caixa Geral de Depósitos com Santos Ferreira e Armando Vara. Esteve, quando os empréstimos foram dados ao João Berardo, ele só tratava do marketing e servia cafés, não tinha nada a ver com isso, mas não esteve, foi para o BCP com o Carlos Santos Ferreira e com o Vara. Depois esteve no Novo Banco, quando aconteceu isto com o Luís Filipe Vieira, a suspeita agora é que pode até ter passado informação privilegiada, mas isso não sabemos. Mas mesmo tirando essa suspeita, é preciso o Governo estar num absoluto estado de negação para ter escolhido esta pessoa que teve em todos os momentos do filme, sempre como figura secundária.
Falhou o scouting.
É estranho.
Falhou o scouting. E com esta conclusão de que o scouting encontrou um trinco quando precisava de um avançado, vamos fechar a nossa segunda parte, que, como se sabem, para continuar a ver o programa de seguida, tem que se manter no canal Q, mas depois podem ouvir o programa completo na TSF em podcast, quando vos apetecer, às vezes que vos apetecer. Um abraço e até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Rui Polónio e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
E chegamos à terceira parte, a terceira e última parte do Sem Moderação de hoje. Não tem sido sempre 100% assim, embora no mundo aconteçam muitas coisas, como aquelas que sabem que estão a acontecer na África do Sul, mas hoje o nosso tema da terceira parte não podia deixar de ser internacional e não podia deixar de ser Cuba, até pelo simbólico que tem. No dia 11, numa cidade perto de Havana, começou um protesto. Esse protesto foi infundido pela internet e suscitou ato contínuo, pelo menos é a notícia possível daquelas que se têm, e do que é possível saber nos jornais internacionais. Esse protesto multiplicou-se por várias cidades de Cuba e atingiu dimensões nunca vistas, em que as pessoas, basicamente, depois de um período agora muito difícil em que Cuba, mesmo na gestão da pandemia, apostou num modelo de vacina própria que gerou uma situação que é muito complicada do ponto de vista sanitário, a que soma com o Covid uma crise brutal do turismo que se tinha convertido desde o fim da União Soviética, apesar de tudo, na principal fonte de receitas da ilha. As pessoas vieram para a rua pedir liberdade, direitos, etc, etc. E nós hoje não sabemos muito bem o que se está a passar, porque, como acontece nas ditaduras, este meio de enfim, que alberga tudo, até a liberdade de expressão, como é a internet, e que permitiu, por exemplo, no caso da Primavera Árabe e de outros, que mesmo nas mais pérfidas ditaduras as pessoas se organizassem para lutar pela sua liberdade, em Cuba a internet foi cortada e nós não sabemos muito bem o que se passa. E, portanto, aliás, o regime já veio dizer que em Cuba está tudo bem, o que parece ser, aliás, comum a todas as ditaduras. Eu nunca ouvimos um ditador dizer que alguma coisa está mal no seu país, mas basicamente, Francisco,
Não sei, inimigo externo.
Vamos ser sérios.
Se não for,
vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Pelas outras notas. Isto, se não fosse o bloqueio americano, Cuba era uma espécie de Holanda. como diz o Lula.
Portanto, se não fosse o bloqueio, Cuba, o que é que seria? Exatamente o contrário.
A Holanda.
Um paraíso capitalista, com um regime fiscal de atração de holdings, com, onde as minorias sexuais se sentem
protegidas,
representadas e livres. E, portanto, um país muito rico. Não, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Nos últimos anos, grande parte das notícias, quando eu digo os últimos anos, os últimos 10 anos, houve, a grande parte das notícias de Cuba eram sobre a eventual abertura do regime. Tivemos isso quando Fidel morreu, quando Raul Castro subiu ao poder.
Primeiro quando saiu, aliás.
Quando saiu,
antes de morrer?
Sim, quando saiu.
Aconteceu com este presidente. Aconteceu. Aliás, eu já vou falar dela, que aliás o que ajuda a explicar o que está a acontecer.
Sim, mas já com Raul Castro havia a possibilidade, por exemplo, dos negócios privados, não, etc.
Não como aqui. Não
certo,
como
mas começou. Mas o que eu estou a dizer é que a notícia era sempre essa. E houve uma, houve um momento que o jogo não está a ser, pelo menos eu não tenho visto, ou estou desatento, não tem sido suficientemente notado nestes dias. Que foi em 2016, quando Obama vai à Havana e faz um discurso, que aliás eu recomendo às pessoas que nos estão a ouvir e a ver, que procurem na internet, que é um dos discursos políticos mais extraordinários dos últimos tempos, na Universidade de Havana, perante a impavidez da nomenclatura do regime e os aplausos de muitos estudantes que ali estavam, em que Obama, com bastante franqueza e coragem, fala das diferenças que há entre um sistema como o americano e um sistema como o cubano e explica porque é que o sistema ocidental de democracia, pluralismo, pluripartidarismo, liberdades cívicas, liberdades económicas e políticas é melhor do que, não só porque é moralmente superior, mas porque é o melhor sistema para nós, não só articularmos as nossas diferenças, mas articularmos as nossas diferenças em ordem ao bem comum. Nesse momento eu lembro que a discussão era isto é um empurrão, até porque foi, quer dizer, é um discurso que não vimos depois reprimendas diplomáticas, parecia que era um discurso que tinha sido aceite pela nomenclatura. E aquilo que hoje em dia podemos concluir é que, das duas uma, ou havia uma abertura que era uma tentativa de abertura controlada um bocado ao espírito do leopardo, é preciso que tudo, que algo mude para que tudo fique na mesma, era uma espécie de controlar que
tudo mude.
Não, é preciso que algo mude.
Não, mas a expressão é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma.
Tudo fique na mesma.
Ainda é melhor.
Sim, é possível que seja isso. E ou é isso, ou então a abertura correu mal da perspectiva do regime. Correu mal porque, quer dizer, eu acho que correu mal da perspectiva do regime, porque tem tudo para correr mal da perspectiva do regime, porque a partir do momento em que tu começas a dar às pessoas a liberdade e os frutos da liberdade...
Elas habituam-se.
E quando começas, e quando é possível às pessoas, quando nós já não vivemos nos anos 50 do século passado, vivemos nos anos 20 do século XXI, as pessoas têm acesso à internet, percebem o que se passa lá fora, percebem, acompanham as discussões. E é óbvio que foi gerado um ambiente que é cada vez mais hostil, porque não pode deixar de ser cada vez mais hostil a um regime criminoso como aquele. E depois há outro problema. Aquele regime ainda ia sobrevivendo porque tinha os frutos do turismo. Cuba é uma sociedade que mantém a sua população na pobreza, na miséria, à conta de ser serviçal do mundo que procura o turismo. Nesse sentido, não é muito diferente da ditadura que o regime castrista depôs, que era, como se dizia, o bordel dos americanos. O bordel dos americanos. Agora, não será o bordel dos americanos, mas será uma espécie de Disneylândia do mundo, à custa daquelas pessoas. Ora, com a pandemia, o turismo acabou. Acabou temporariamente, espera-se. Não há turismo, a economia teve uma queda a pique de 11%, houve uma tentativa de correção monetária ou de correção da política monetária que correu mal, há uma inflação grande e Cuba está numa situação miserável. Está numa situação miserável, já estava, está num risco de um colapso financeiro, colapso económico, colapso social. Eu percebo que a discussão vai do regime, a discussão do regime está, é óbvio, e dos seus apoiantes, é a culpa é do embargo americano, e eu quanto a isso devo dizer o seguinte: não é culpa do embargo americano, mas eu concordo que o embargo americano pode ser parte do problema, no sentido, ou melhor,
a continuação do embargo,
principalmente neste momento, pode ser um problema. E eu,
agora,
como
para
eu
dividir
acho,
o tempo igualmente entre todos,
para terminar, eu entendo que os Estados Unidos podiam começar a pensar seriamente em deixar, em retirar ao regime esse pretexto. Podiam começar a pensar seriamente em retirar esse pretexto ao regime, e por uma coisa, e por outra razão também, porque eu acho que isso seria a última estocada no regime, porque é preciso dar àquelas pessoas aquilo que elas querem, que é liberdade e os seus frutos. E os seus frutos são liberdade de expressão, liberdades cívicas, liberdades económicas, liberdades culturais e bens materiais. É preciso transformar Cuba um bocadinho mais como Miami. E a partir daí, o regime não se aguenta.
Então, espera aí, eu tenho...
Não. Não vou falar de Miami, vou falar de Cuba.
Não queres falar de Miami?
Que não, quero falar de Cuba.
Não gostas do Sonny Crockett?
Tipo? Não vamos... É que Miami é uma... Como o bloqueio, é o fantasma que faz com que o regime se mantenha. Quando tive entre 2005 e 2019, que estive em Cuba... Entre este intervalo pude observar uma grande diferença, não é? Uma apanhei ainda Fidel Castro, apanhei o atual presidente, e a abertura, para mim foi claro que a abertura que existiu, iria fazer desmoronar o regime. Primeiro, pelo acesso à internet, eu não tenho aqui tempo para contar uma coisa que os cubanos chamam a Netflix cubana, e a Netflix cubana não é outra coisa senão há um sítio qualquer que alguém tem banda larga suficiente, provavelmente dentro do governo, para descarregar as séries que depois passam de mão em mão em pens que eles veem, e portanto eles têm acesso ao exterior, ou pelo menos a uma representação, como nós sabemos nas séries, a uma representação do exterior sem se meterem numa balsa. E isso, para mim, era uma evidência de que o regime não aguentaria isso, como não aguentaria a abertura de pequenos negócios, que em 2019 era já bastante generalizada, pequenos restaurantes, pequenos alojamentos locais, etc, etc. Aliás, fiquei num alojamento local, fui a restaurantes que não existiam da outra vez que lá tinha estado, e também era evidente que estava a crescer uma classe média que não dependia da nomenclatura do partido e que, portanto, estas duas coisas juntas tornariam muito difícil manter a situação como estava. A pandemia, a crise do turismo, que tem um efeito brutal, mas isso, meus amigos, vai acontecer em ditaduras e em democracias. Nós vamos assistir a grandes convulsões pós-pandémicas nas ditaduras e democracias em sentidos contrários, em sentidos opostos, e a má gestão, mas essa eu conheço pouco em pormenor, não acompanhei, da pandemia. Devo dizer que nisto o que me preocupa é que aconteça o que aconteceu de outras vezes, é que a abertura e demonstração de maior liberdade resulte depois uma onda de repressão. Porque Cuba tem vivido estes momentos de uma maior abertura, em que se sente mesmo na rua, na maneira como as pessoas falam do regime, etc, etc, mais sentirem-se mais livres e mais soltas, e depois vêm ondas de repressão quando isso põe em risco o regime. Eu não sou o Nuno Palma da esquerda, e portanto recuso-me a falar das conquistas da saúde e da educação e até da segurança, ignorando o contexto político em que elas acontecem.
As conquistas da segurança num regime ditatorial, desde logo, não como costuma entrar. Sim.
Estou a dizer que eu não sou o Nuno Palma. Eu podia apresentar aqui imensos dados, estavam todos certos, historicamente rigorosos, e eram absolutamente irrelevantes, até por uma razão.
Vi uma notícia do Globo no Brasil a dizer que, por causa da crise em Cuba, baixou muito a diabetes.
Qual é o...
É a crise financeira.
O problema ainda possível é que se há coisa que eu senti sempre em Cuba, é que a maior educação e cultura que é evidente em Cuba, em comparação com outros países latino-americanos e da América Central, é até bastante perturbante, quase, não é? Como é que pessoas tão pobres e são tão cultas têm o efeito exatamente inverso. Cria uma maior... A falta de liberdade torna a coisa ainda mais asfixiante para pessoas que já têm
começam a ter outro horizonte. Mesmo a pobreza, isto pode parecer mal entendido, mas mesmo a pobreza, não sendo mais difícil, é mais frustrante para quem estudou, tirou um curso de medicina, teve 10 anos a estudar e não percebe que isso não tem nenhum efeito na sua vida. O problema é que as alternativas...
Tens um minuto.
As alternativas não são famosas. Então, nós olhamos para Miami... Ou seja, nem a decadência do regime, nem a diáspora conseguiu... Não, tenho um minuto, deixas-me acabar.
Eu só perguntar se a alternativa não é as pessoas escolherem, não é disso que estamos a falar?
A alternativa, as ditaduras, como devíamos ter aprendido na Rússia e em parte do Bloco de Leste e na Primavera Árabe, a queda de ditaduras não traz obrigatoriamente a democracia. Mesmo quando até aparentemente traz, os russos votam com frequência. E aquilo não é uma democracia.
É, outro lado não fala da esquerda, mas parece o Marcelo Caetano.
Está bem, pronto, então, mas deixa aparecer, deixa também acabar o meu argumento. Estou a dizer, eu discuto política, não discuto, não me limito a minha posição sobre Cuba, acho que é evidente, já deixei aqui, e não é de hoje, não é de ontem, não é sequer dos últimos 10 anos, nem dos últimos 20. Nem dos últimos 20. O que eu digo só é que eu olho também, eu não estou a dizer que isto significa que a ditadura não deve cair. Estou a dizer que olho. E quando olho, a alternativa que vejo, e é importante, porque é que isto é importante dizer? Quando eu não falo da esquerda, da maneira como a esquerda europeia olha para Cuba, da mesma maneira que falo da esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana olha para Cuba no seu contexto.
E voto num tema novo.
Não é no contexto. Não,
estou... Daniel, temos Cuba, 5 minutos.
Começaste com Lula e é outro assunto. É exatamente desse assunto que eu vou falar, daquele como tu começaste esta parte.
O que é quer saber se queres deixar tempo aos outros.
Estou a dizer. Roosevelt dizia sobre Somoza Garcia, geralmente a situação é mal feita, sobre Somoza Garcia, que era o pai do Anastácio Garcia, que era um... Eu posso dizer isto em televisão, isto dá à noite, não é? É um filho da p***, mas é o nosso filho da p***.
Sim.
Normalmente até atribuído ao Kissinger.
A única razão porque houve um bloqueio a Cuba não tem nada a ver com a democracia, não tem nada a ver com a liberdade, não tem nada a ver com o discurso que o Obama fez em Havana. Tem a ver com Fidel não era o seu filho da puta. Mãe, até lhe bateu à porta. Fidel Castro, coisa que as pessoas não sabem, antes da Revolução foi bater foi à Casa Branca tentar ter o apoio dos Estados Unidos, porque era só um patriota. Só que os Estados Unidos criou o capacho. E esse é o problema da relação dos Estados Unidos com a América Latina, que faz com que a América Latina olhe para Cuba, se calhar de uma maneira enviesada, provavelmente de uma maneira enviesada, mas que eu consigo compreender. É que não querem ser os...
É o problema de todas as tentativas de império na história. Se mudasses de latitude e de longitude, verias o mesmo. Pedro, sobra pouco tempo.
Nenhum dos O que não nos altera nenhum dos itens da nossa avaliação, apesar de tudo o que o Daniel está a dizer.
Não altera nada.
Ou seja, nada disto altera aquilo que todos dissemos, todos, e como vou acrescentar, que todos dissemos. O regime cubano é uma ditadura insustentável, que não obstante poder ter tido resultados e indicadores pontualmente relevantes, de acordo com uma determinada leitura, que pode dizer, bom, há mais bonomia aqui ou qual, isso também é outra vez irrelevante.
Na medida em que
se planta as sementes da sua própria contradição e revela perante todos, e de facto, o que é interessante, o que vai ser interessante analisar nos próximos tempos, é que isto soma-se, de facto, num contexto de, não de uma transição, mas de uma abertura. Eu acho que podemos efetivamente olhar para os últimos anos, e há aqui vários elementos que eu acrescentava, algumas das coisas que o Francisco e o Daniel já referiram, é a primeira saída de Fidel, é depois a saída dos irmãos Castro, simultaneamente com estes sinais há a abertura e a vontade de alguma abertura, que eu acho que é menos cínica do que o Daniel a coloca, da perspectiva da administração Obama, mas depois não tem respaldo, onde o embargo está determinado, que é no Congresso, na maioria inexpugnável, que entre republicanos e democratas que dependem do voto cubano-americano, da comunidade dos expatriados, não têm possibilidade de superar, mas que passou também, por exemplo, por uma nova Constituição. O aspecto que o Francisco há bocadinho referia e que o Daniel tentou intercalar, por exemplo, as minorias sexuais, é um aspecto, por exemplo, em que houve uma evolução muito diferente. Não, vamos lá ver, não estou a dizer...
Onde a principal Cuba, protagonista não, é a filha
Daniel,
do Raul Castro.
Daniel, se não,
é
te, importa, do Raul Castro. Se não te importas, agora aguardas. O ponto é mesmo, não torna um regime decente, não o torna um regime não ditatorial, mas houve um conjunto de passos de transição que, se devidamente pilotados, eventualmente poderia levar a um desfecho diferente. É o meu modelo favorito para fazer cessar regimes ditatoriais? Também não, porque enquanto a transição não se conclui, obviamente continua, são raros os modelos de transição que se conseguem fazer de forma suave e permitindo, enfim, progresso rápido para as pessoas, que é aqui o mais fundamental. Portanto, os próximos dias, semanas, serão mesmo determinantes para perceber o que é que vai efetivamente acontecer. Porque apesar de estar fora do xadrez clássico da Guerra Fria, a Rússia também também já deu bem nota que, não obstante, enfim, aqui na distribuição dos seus aliados estratégicos, por muito que não haja afinidades ideológicas, a Rússia herda um conjunto de afinidades do seu tempo de mãe soviética e, portanto, nesse sentido, é ali um ponto que lhe interessa para ter pressão a respirar sobre a costa da Flórida. Portanto, o que é que pode ser aqui determinante? Enfim, vou dizer uma coisa que é no plano da utopia, mas o único agente que ao longo dos tempos pôde ter tido alguma capacidade de alguma mediação e intervenção, apesar de tudo era a União Europeia, que se quisesse podia, através de Espanha, mas era a União Europeia. Portugal também, com o perfil de relações, há um conjunto de países do xadrez europeu que podia ter uma intervenção diferente. Agora, não só Biden não é Obama neste aspecto, e as declarações que fez foram muito mais clássicas, para terminar, foi muito mais clássicas na linha tradicional da política americana em relação a Cuba, como obviamente um momento de elevadíssima polarização que tem a política americana, qualquer vislumbre de desaparecerem algum embargo e de as pessoas que poderiam fazê-lo perceberem que era a forma de ajudar o movimento democrático em Cuba a superar as dificuldades, não o vão perceber e, portanto, é com o pessimismo que é para isto tudo.
E com o pessimismo do Pedro Delgado Alves e com o que se passa em Cuba, dificilmente este não voltará a ser tema na próxima semana. Os outros, podemos todos adivinhar em conjunto, mas até lá fica aqui um abraço nosso e a certeza de que o podcast pode ser ouvido muitas vezes e que nós voltamos de hoje a uma semana, os do costume, com outros temas.